Vamos estudar a palavra de Deus nessa noite, olhando para Colossenses capítulo 1, versículo 20. Você pode deixar sua Bíblia aberta neste versículo, Colossenses 1, 20. E eu queria levar você a pensar nesse início de mensagem em algumas ideias que as pessoas têm sobre Deus hoje em dia e que são muito popularizadas sobre Deus e principalmente sobre si mesmas. Por exemplo, hoje em dia é muito comum se pensar assim, que o ser humano é bom. Na verdade, sempre houve esse conceito da bondade humana. O ser humano é bom, muitas vezes só o que ele precisa é enxergar a própria bondade e começar a agir de acordo com a sua bondade. Essa é uma ideia muito popularizada. Uma segunda ideia muito popularizada é que para você se achegar a Deus, a única coisa que você precisa é dar o pontapé inicial, se conectar com Deus. É uma iniciativa totalmente sua. Você está pronto para Deus, Deus está pronto para você, e basta você então ir atrás de Deus que você vai encontrá-lo. Essa é uma ideia muito popular também. Por que as pessoas, por exemplo, fazem as peregrinações espirituais? Vão para Aparecida, vão para Meca, vão para lugares sagrados. Essa é a ideia. Eu vou fazer uma peregrinação e através dela eu vou encontrar Deus. Uma terceira ideia muito comum hoje em dia é o que a gente chama de pluralismo religioso. Sabe o que é isso? Você já ouviu isso? Todas as religiões levam a Deus. Não importa a sua religião, todas são boas, todas são certas, e se você tiver uma religião, é o que importa. Essa é uma ideia bem difundida também. Uma quarta ideia sobre o ser humano é o que eu chamo de o autoaperfeiçoamento. Então, essa ideia que está muito espalhada hoje em dia diz assim: olha, você tem todo o potencial dentro de você para se desenvolver, para evoluir, para se transformar. Você só precisa parar de se auto-sabotar. Você só precisa tirar da sua vida crenças limitantes, começar a pensar positivo, e pensando positivo a sua mente vai funcionar e vai levar você a agir de forma positiva, e pronto, você tem tudo dentro de você que você precisa para crescer. Será que essas ideias são verdadeiras olhando para as Escrituras? Eu queria que você olhasse para a doutrina da reconciliação hoje comigo, porque Colossenses capítulo 1 versículo 20 é um dos principais textos bíblicos que falam dessa doutrina, a doutrina da reconciliação. E vamos confrontar essas ideias que a sociedade tem colocado com o ensino bíblico sobre a reconciliação. Colossenses 1:20 diz assim: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu vou ler novamente: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paulo apóstolo está exaltando a grandeza de Cristo para os colossenses e para nós, e falando da grandeza de Cristo, agora ele fala do ministério de Cristo, que é o ministério chamado da reconciliação. Eu sublinho nesse versículo, no início, a palavra reconciliar-se, e o primeiro ponto que eu quero destacar sobre essa doutrina da reconciliação é o significado dela. O que significa reconciliação bíblica? A palavra reconciliação significa reversão de um estado caído, e isso confronta diretamente a ideia humanista que o ser humano é bom por natureza e que o ser humano é inerentemente bom. Veja, é verdade que o ser humano foi criado originalmente de maneira totalmente pura e em plena harmonia consigo mesmo, com Deus e com os outros e com a natureza. Eclesiastes diz que Deus criou o homem reto e foi o homem que se meteu em caminhos tortos. Adão e Eva, eles estavam de boa lá no paraíso. É verdade, Deus criou o ser humano inerentemente bom. Entretanto, depois você lê em Gênesis capítulo 3, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, Gênesis 3 conta que essa condição reta foi perdida. conta que esse estado de Adão e Eva, de boa no Jardim do Éden, foi perdido. Por quê? Porque eles desconfiaram da palavra de Deus e desobedeceram à palavra de Deus. Eles preferiram acreditar no que o diabo estava dizendo, que era, foi algo muito agradável aos ouvidos deles, e obedeceram ou seguiram a sugestão do diabo, e não fizeram o que Deus dizia para fazer. Deus disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Essa era a palavra de Deus, e eles desconfiaram dessa palavra de Deus quando o diabo lançou outras ideias para eles. O diabo veio dizer: olha, não é bem assim, tá? Se vocês comerem aquele fruto lá, na verdade, vocês vão ficar assim, tipo, meio que deuses. Vocês são iguais, serão iguais a Deus. Adão e Eva desconfiaram de Deus, e depois da desconfiança vem o quê? A desobediência. Então, isso se reproduz na vida de cada um de nós até hoje, tá? É o que você e eu fazemos na nossa vida. Nós estamos o tempo todo, quando pecamos porque desconfiamos de Deus, acreditamos em nós mesmos e fazemos o que nós achamos melhor e desobedecemos a palavra de Deus. Qual o resultado disso? O resultado disso são os conflitos. Quando você volta para Gênesis 3, eu estou voltando meu raciocínio para lá, os conflitos, primeiro, foram entre as pessoas e Deus. Adão e Eva ficaram com medo de Deus, Adão e Eva se esconderam de Deus, Adão e Eva tentaram mentir para Deus, Adão e Eva não se encontraram com Deus como eles sempre se encontravam. O primeiro conflito é a separação das pessoas com Deus, resultante do pecado. O segundo conflito no Jardim do Éden é o conflito pessoa a pessoa. Então Adão e Eva agora jogam culpa um no outro. Adão e Eva agora eles têm vergonha um do outro, eles colocaram umas roupinhas lá para se esconder um do outro. Adão e Eva agora se tornam parceiros de crime, eles maquinam coisas erradas juntos. Terceiro conflito foi entre as pessoas e a terra, o universo criado. Deus disse assim: já que vocês escolheram isso, maldita é a terra por sua causa. A terra agora vai se voltar contra vocês. E o ser humano desde então tem lutado contra a natureza e muitas vezes tem sofrido na natureza. Esse é um estado de ruptura, é um estado de distanciamento de Deus, é um estado de conflito, é um estado de atrito. Quando a gente volta para Colossenses capítulo 1, nós vemos Paulo apóstolo falando de reconciliação. Reconciliar aqui é trazer para esse estado de harmonia que foi perdido. Reconciliar é fazer uma reversão nessa relação entre o pecador e Deus. É o que Paulo diz em outro texto, Romanos 5:10. A Bíblia diz o seguinte: nós éramos inimigos de Deus. É o que aconteceu em Gênesis 3, nos tornamos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos. Deus reverte essa situação por meio da morte do seu filho. Então, reconciliar é voltar ao estado original de paz, harmonia e equilíbrio. Essa reconciliação é para hoje, tá? Essa reconciliação é presente, legítima, genuína, ainda que não seja completa e plena, ela é genuína e progressiva, tanto que Colossenses 1:22 diz assim: mas agora, olha o que Paulo diz, agora, não no futuro, agora, Ele os reconciliou, Ele reverteu esse estado de alienação, de briga, de atrito, de distanciamento, pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Nós somos já trazidos de volta a Deus, a nossa harmonia com Deus, a nossa harmonia uns com os outros é restaurada, a presença de Deus se torna real quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E esse é um processo que se inicia e que caminha progressivamente até a glória eterna. E lá na frente, essa reconciliação, a gente chama de escatológica, tá? Essa reconciliação será universal, completa e plena. Então, todos aqueles que se voltaram para Cristo, aqui, neste mundo, nessa era presente, aceitaram Cristo, se voltarão para o Senhor, para a salvação eterna. todos aqueles que não creram em Jesus Cristo nesta era presente serão trazidos para a autoridade de Deus, mas não para a comunhão com Ele, e sim para o juízo eterno, porque vão reconhecer que Deus é o único Deus verdadeiro, a quem devemos toda honra e obediência, mas não vão reconhecer isso com arrependimento e fé, vão reconhecer isso através da intervenção final de Deus, e então será tarde demais. Reconciliação, o meu ponto inicial é esse, é a reversão de um estado natural de inimizade. O ser humano, você e eu, não somos bons por natureza, nós somos maus, nós caímos, estamos nesse estado, e precisamos que Deus reverta essa situação. A segunda verdade que eu quero extrair do versículo 20 é a iniciativa da reconciliação. A iniciativa foi de Deus. Enquanto o mundo diz assim, olha, você pode se conectar com Deus na hora que você quiser, depende só de você, vai lá que Ele está pronto para te receber, e que basta que isso aconteça em você, você queira, você busque, não é bem assim, não partiu de nós, não partiu de mim, não partiu de você. O versículo 20, na nova tradução da linguagem de hoje, destaca isso com as seguintes palavras: Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. De quem foi a resolução? De Deus. Não é a pessoa que de repente decide que quer Deus na vida dela, é o Pai que reconciliou. A decisão, o projeto, a realização desse plano de recuperar as coisas perdidas foi de Deus, não do homem. Vou dar um exemplo. Eu não sei se você já participou desse tipo de ação, eu já participei. Quando um sujeito está num estado de vício, por exemplo, de cocaína, tão profundo que ele não consegue parar de usar, e o risco de morte, o risco de prejuízo é enorme. Então existe nem sei como é que está hoje, mas existe a internação compulsória, né? Alguém vai e, contra a vontade dele, pega esse sujeito e leva ele, às vezes até amarrado à força, para uma casa de recuperação. Essa é a internação compulsória. A pessoa está num estado do qual ela não consegue sair e não quer sair, e então alguém tem que intervir e levar essa pessoa para que ela passe por um momento em que ela é limpa das suas drogas, né, purificada, e então ela retome o juízo e então ela possa tomar as suas decisões. Sabe, nós somos como esses viciados. Espiritualmente falando, não temos a iniciativa em nós mesmos de nos voltar para o Senhor, mas Ele tomou a iniciativa de fazer isso em nós e por nós. Romanos diz que aos olhos do homem, ou seja, pela nossa própria opinião, temer a Deus é inútil. Ainda que a gente queira, a gente não consegue, e ainda que a gente consiga temer a Deus, a nossa culpa não é paga pela nossa obediência, porque nós somos já pecadores condenados. Entretanto, o Senhor nunca deixou de nos amar. Ele ama os objetos de sua própria ira justa e santa, e por isso na cruz tomou a iniciativa de castigar o nosso pecado e de nos amar. A iniciativa da reconciliação é totalmente do Senhor. Terceiro tópico dessa mensagem, e terceira verdade que eu quero extrair aqui, é que nós temos um único método para a reconciliação acontecer. Há uma única maneira da reconciliação acontecer. No versículo 20, na parte final do versículo, nós encontramos os dizeres assim: Deus estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Enquanto o mundo diz que todas as religiões levam a Deus, que todas as religiões são boas, são certas e etc, etc, Deus está dizendo há muito tempo que uma pessoa só é reconciliada com o Pai quando ela é restaurada com o Pai, com Deus, por meio de um relacionamento correto através de Jesus Cristo. Precisa passar por este meio, e este meio é Jesus Cristo. Quando você vai atravessar do Sudeste, do Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para o estado do Espírito Santo, e para sair do Rio de Janeiro você tem um único caminho, a famosa ponte Rio-Niterói. Não tem outro caminho, você tem que passar aquela ponte enorme lá, tem 10, 11 quilômetros de ponte, é a única opção. Por isso que muitas vezes ela trava, fica entupida, porque está todo mundo passando por ali. Jesus Cristo é o único meio de uma pessoa se achegar a Deus. Sabe por quê? Sabe por que é que nada é reconciliado sem Cristo? Sabe por que é que não há outros meios? Porque Colossenses 1,14 diz que nele temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que, que isso significa? Que o preço que tínhamos que pagar, que tem que ser pago para Deus, para termos uma aliança com Ele, esse preço foi pago por Jesus na cruz. Vou dar um outro exemplo para você entender que essa ideia de que toda religião é boa e salva é uma mentira. Suponhamos que você seja diagnosticado por um médico, né, que conhece das coisas, ele diagnostica você lá, você está com um tumor maligno, está já crescendo em você. Suponhamos que ele fez esse diagnóstico, ele tem certeza dessa situação, é fato, você está com esse problema, então ele receita para você um remédio. Suponhamos que fosse possível isso, né? Te dá a receita para você ir na farmácia comprar esse remédio. Você leva a receita na farmácia, o farmacêutico olha e diz assim: tem certeza? Qual remédio você vai querer? Aí você diz assim: como assim qual remédio eu vou querer? Eu quero o remédio que o médico receitou. Não, mas o médico escreveu aqui: qualquer remédio serve. Mas olha, então me dá o mais barato. Você acreditaria nisso? Não faz sentido. Nenhum médico que diagnostica qualquer enfermidade escreve na receita assim: qualquer remédio serve. Aí você vai lá e compra um Doril para curar um problema de tumor. Não existe isso. O nosso problema espiritual também requer uma única solução. Não é qualquer religião que serve. E nem uma religião que serve, porque nenhuma religião serve. É Jesus Cristo o único meio da nossa reconciliação. E não é também o ensino de Cristo que salva, viu? Muita gente vem para a igreja e fala: ah, sim, claro, Jesus salva, eu tenho que andar nos caminhos dele. Não. Não são os milagres de Jesus, não é o modelo de caráter de Jesus que nos reconcilia com Deus. Ah, quanto mais eu imitar Jesus, eu vou ajudar bastante a Elaine agora no Ministério de Promoção Social, porque aí eu vou fazer coisas boas como Jesus fez e vou para o céu. Não, é a morte de Jesus que nos reconcilia, é o sangue de Jesus que nos reconcilia. Deus puniu os nossos pecados naquela cruz. Portanto, a ideia corrente no mundo hoje de que todas as religiões salvam é uma ideia equivocada. A doutrina da reconciliação apaga e destrói este falso ensinamento. Em último lugar, este texto, esse versículo nos mostra o efeito da reconciliação. No versículo 20, o texto diz que Deus estabeleceu a paz pelo sangue derramado na cruz. Estabeleceu a paz. Este é o efeito da reconciliação, o estabelecimento da paz. Enquanto o mundo está dizendo: olha, para de se auto-sabotar. Olha, você é uma pessoa extraordinária, se você acreditar em si mesmo, se você olhar o seu potencial, e se você desenvolver as técnicas certas de aperfeiçoamento, você vai se transformar, você vai progredir, e até espiritualmente as pessoas dizem isso, e Deus está dizendo: a sua transformação depende da minha reconciliação que eu efetuo na sua vida. O Pai fez as pazes, apaziguou. A obra de Cristo cria o que nós chamamos no Antigo Testamento de Shalom. Já ouviu essa palavra? Shalom. A gente, de vez em quando, ouve o judeu, né, o hebraico, fala Shalom um para o outro. Shalom significa uma atmosfera agradável. Shalom significa que as atitudes hostis foram apaziguadas e que agora só tem favor a ser concedido, está tudo em paz, está tudo bem, está tudo numa boa. Shalom significa que Deus e aquelas pessoas que Ele salvou não são mais inimigos um do outro. De modo que a minha transformação, a minha santificação precisa ser ressignificada. A transformação não é um autoaperfeiçoamento. A santificação não é um esforço próprio que vai me legitimar como crente e então Deus vai me aceitar. Não, não, não. Santificação para Cristo, a santificação, a mudança, a transformação na Bíblia, ela é Deus me aceita graciosamente, Ele me recebe como eu sou, por sua graça, pelo seu mérito, Ele me recebe sujo, Ele me recebe torto, Ele me recebe perdido, Ele me recebe desgarrado, fedido, sem méritos, Ele me recebe, e isso vai legitimar, impulsionar e empoderar, vamos usar essa palavra, né? A nossa santificação. Eu queria terminar essa palavra hoje lembrando você que a verdade da reconciliação, ela contesta essas quatro mentiras. Primeiro, a mentira e a ideia de que você e eu somos bons. Não, não somos, somos pessoas que precisam ser reconciliadas com Deus. A mensagem da reconciliação quebra a ideia de que você se achega a Deus a hora que você quer. Não, a iniciativa é dele. Terceiro, a reconciliação é uma verdade que quebra a ideia de que todas as religiões levam a Deus. Não levam, é só Cristo que nos leva, Ele é o único meio da nossa reconciliação com Deus. Quarto lugar, a doutrina da reconciliação nos mostra que não somos nós que nos auto-aperfeiçoamos para chegar até Deus, Ele se achega a nós para nos transformar. Existe uma história, conta-se uma história que ilustra muito bem este ponto. Conta-se a história de um acontecimento triste numa bela residência em Nova York. Uma bela casa nessa grande cidade dos Estados Unidos, ela estava vazia, a família viajava de férias. Então, sorrateiramente, um assaltante entra ali, e ele entra e ele invade aquela casa, e ele conhece aquela casa na palma da mão. E ele entra focado em entrar num cômodo específico, onde havia uma escrivaninha específica do dono da casa. E ele sabe exatamente onde é e vai até lá. Esse ato desse assaltante é extremamente desprezível, porque ele é um filho da própria família. Ele é um filho daquele dono da casa. E aquele rapaz havia se entregado a uma vida errada, tinha se deixado envolver por más companhias, ele saiu de casa há algum tempo, desprezou as advertências do seu pai, feriu grandemente o coração da sua mãe, e ele então agora acha que o pai vai renegá-lo para sempre. Então ele planeja invadir a casa e furtar o testamento, que ele sabia que estava exatamente na escrivaninha do pai, e ao encontrar, ele arromba aquilo, pega aquele testamento, abre e vê que a data do testamento é uma data pouco posterior, pouco depois do dia que ele briga com seu pai, com a sua mãe pela última vez e sai de casa. Então ele começa a ler aquele testamento e chega na parte que diz respeito a ele, e o pai colocou as seguintes palavras: o meu amado filho Eduardo deverá receber toda a sua parte. Eu quero que seus irmãos o acolham de novo, caso um dia ele volte de seus desvarios. Digam a este meu filho que eu sempre quis o bem a ele até o último suspiro da minha vida. Esse assaltante agora, ele está confuso, prostrado, atônito, boquiaberto. Sua consciência foi atingida como que por um raio. Ele reconhece a sua miséria, a sua indignidade diante do amor tão grande do pai por ele. E tudo que ele queria é desfazer aquele mal, mas era impossível, e a própria escrivaninha já havia sido arrombada. O seu desespero só foi vencido pela misericórdia e pelo socorro do céu. Sabe, as orações que aquela família fazia juntos todos os dias, os cultos domésticos, os textos da palavra de Deus que foram lidos com Eduardo e com os outros filhos não foram em vão. Naquele momento mesmo ali, naquela noite escura, Eduardo se prostra em lágrimas e ora a Deus e pede misericórdia ao Senhor. Depois, quando o pai retorna de viagem, ele procura o pai para uma conversa. Cria coragem e vai conversar com o pai, e a reconciliação acontece. E o amor do pai, amoleceu o duro coração do filho. E a partir daquele momento, aquele jovem se tornou uma pessoa totalmente diferente. Sabe? O Pai Celestial deixou um testamento para mim e para você. Uma garantia escrita com o sangue de Cristo, de que Ele nos ama e de que o pecador arrependido, por mais perverso e mau que seja, tem graça, tem vida, em virtude da morte substitutiva do seu próprio Filho Jesus Cristo, que se deu a si mesmo em favor dos pecadores. Só há duas respostas que você pode dar para Deus nessa noite, ou hoje pode ser o dia da sua reconciliação, e eu queria que nesse momento você pensasse na sua vida. Será que você realmente já se reconciliou com o Pai Celestial? Talvez você esteja indiferente a esse mal, talvez você acredite na ideia do mundo de que você é uma boa pessoa, de que você pode se achegar a Deus a qualquer momento que você quiser, que cabe a você isso e que essa religião é boa, então é essa que vai me levar para o céu. Nada disso, nada disso. O Senhor hoje quer que você reconheça que não depende de você, não depende do seu mérito, e que você precisa sim se achegar a Deus de uma vez para sempre através de Jesus Cristo. Essa é uma resposta que você pode dar hoje. Se você ainda não é reconciliado, você pode se encontrar com Deus hoje e para sempre, tomando essa decisão. Ou você já está reconciliado com o Senhor, mas sua vida precisa de uma revolução. A revolução de compreender essa doutrina e de se compreender como um reconciliado. Porque quando eu entendo no fundo do meu coração que Deus me reconciliou em Cristo, não tem como eu não ser quebrantado de coração. Quando nós entendemos que somos reconciliados com Deus através de Cristo, nós explodimos em gratidão e louvor a Cristo, e nada mais mexe nisso e nada mais afeta isso, e isso nos dá força para enfrentar qualquer desafio. A certeza de que Deus nos reconcilia em Cristo faz brotar em nós uma vida de devoção ao Senhor. Portanto, essa pode ser outra resposta que você pode dar. Rever e revalorizar e revolucionar a sua compreensão e a sua autocompreensão como uma pessoa reconciliada com Deus por meio de Cristo. Eu queria que você cantasse essa música agora, mas antes, se você tivesse um momento seu de oração aí, curve sua cabeça, feche os seus olhos de novo hoje, mais uma oportunidade Deus nos dá de falar com Ele, e diga a Ele o que você tem a dizer, à luz dessa palavra que você ouviu. Estamos nós, Senhor, teus filhos, filhas, talvez alguns ainda não são filhos e filhas, mas aqui está gente que o Senhor ama e gente que o Senhor veio buscar e resgatar através de Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, pela maravilhosa mensagem da reconciliação. Te louvamos porque o Senhor tomou a iniciativa de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, estabelecer a paz conosco pelo sangue do Teu Filho derramado na cruz. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.